Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos aqui uma presença ilustre. Eu estou com o Rodrigo Soares da Fast Shop. Muito obrigado, Rodrigo, por participar e seja bem-vindo.
Eu que agradeço. É minha primeira vez fazendo um podcast, então acho que nesse momento, assim, os primeiros momentos eu devo ficar um pouco nervoso, até me soltar um pouquinho aí com
normal. Com o tempo. Normal, daqui a pouco nem vai ver que tem câmera.
Isso.
A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Rodrigo na fila do pão? Se apresenta aí para o pessoal.
Eu sou o Rodrigo, tenho 41 anos e tenho ainda um gosto muito infantil, né? Sou apaixonado por zumbi, uma coleção imensa de bonecos. E sou uma pessoa que desde sempre gostou muito de desenhar, né? Então, meus trabalhos na escola, o que era mais atrativo e o mais bonito sempre foi a capa e não o conteúdo, né? Que era o que eu mais gostava de fazer, né? E sou formado em propaganda e marketing, né? Me formei, não fiz uma faculdade tão renomada assim, mas sou formado, me formei ali em 2005, dezembro de 2005, né? E trabalhei um pouco na faculdade ali com edição de vídeo. Foi ali que comecei a gostar, né, do design em si. Então, trabalhei um pouco ali com edição de vídeo, fechando vídeo de TCC, né, como que funciona, para as turmas que eram acima da minha, né. E depois ali que eu me formei, eu comecei a trabalhar com freela, né. Eu, na época, ali em 2006 tal, 2005 para 2006, eu já trabalhava com web designer, né, na época. Então eu criava e o layout, programava ali, mas só o básico de HTML.
Aquele HTML no front page?
Isso.
Usava front page? Não,
eu usava o Dreamweaver.
Ah, Dreamweaver. Então você já era mais sabido, então.
Eu usava o Dreamweaver, que ele ajudava a completar os códigos ali, né, e vendia, né, site. E meu sonho era ser um diretor de arte. Eu queria ser um grande diretor de arte e ganhar prêmios, ganhar leão e tudo mais, né? Tanto que, cansado de fazer freela, eu consegui o contato, que eu não me recordo como, é Rodrigo Lebrun, né? Da época era W Brasil, não tinha feito a fusão ainda. Liguei para ele, né? E papo vai, papo vem. Eu até comentei, falei: olha, eu não quero emprego, eu quero um portfólio, quero entender o que eu tenho que fazer para ser um diretor de arte. Aí ele falou: ah, vem aqui na agência, né? Então eu fiquei 2 meses, de 2 para 3 meses, indo sempre na W Brasil ali, né? E ele me ajudou a montar o meu portfólio. E eu lembro que nesses 2 meses a gente acabou ficando próximo. E meu pensamento era: meu, eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu vou montar o portfólio, fico 2 meses sem receber nada e certamente vou conseguir ser um assistente de arte aqui na W, né? E quando meu portfólio estava montado, ele me indicou gráfica, a gente foi junto e imprimiu, fez aquela pasta que não era digital, né? Então, montou aquela pasta. Ele simplesmente falou para mim: ó, seu portfólio tá feito, boa sorte, vai pra rua.
Missão completa.
Missão completa. E aquilo me frustrou, que eu falei: caramba, não vou conseguir nem ser assistente, né, aqui, pensei. Mas ok, fui pra rua, né? E indo pra rua, assim, é um fato bem curioso, que aí eu consegui um emprego de assistente de arte na editora Paulus. É uma editora católica ali de São Paulo, né?
Cara, por que você escolheu a W? Qual que foi o que te levou a falar: putz, eu quero trabalhar na W... Vou doar o meu tempo ali de forma gratuita para ter uma pasta? E por que W?
Porque foi o único que me estendeu a mão, né? Porque eu fui na DM9, eu fui na Rhino, eu fui na Thompson, eu só ia nas grandes, assim. E todos olhavam essa pasta, eles olhavam. Teve um que olhou o primeiro, já fechou e falou: ó, essa pasta aqui não dá. Então, eu recebi muito não, grosseiramente.
Uhum.
Então, quando uma pessoa me estendeu a mão e falou: chega aí, vamos montar uma pasta, né? Então, eu costumo dizer para todas as pessoas assim que eu converso que eu tive um anjo na minha carreira profissional, que foi o Rodrigo. Engraçado, meu nome é Rodrigo e o Rodrigo me ajudou, né?
Uhum. Lebrun.
Lebrun, eu acho que pronuncia Lebrun.
Lebrun.
Mas é Lebrun.
E você tem o contato dele aí?
Eu tenho, e ele é diretor de criação do Facebook hoje lá na Inglaterra.
Que legal. Que gente boa, que abre espaço para os outros, sempre
ele
prospera,
me ajudou,
né?
E eu lembro que marcou muito, porque eu fiz uma arte, imprimi mesmo em casa. Ele falou: imprime mesmo na sua casa. Só, e levei para ele, tinha uma fusão de imagem, né? Aí ele olhou e falou, você que fez essa fusão? Aí eu falei, foi. Aí ele olhou e falou, nossa, ficou muito boa. Aí foi quando eu pensei, assim, eu até falei, nossa, pensei comigo, né? Nossa, eu acho que eu tenho um talento, então, aí para essa parte de design, não só de trazer algo criativo, sabe? Algo mais produção mesmo ali, né?
Uhum.
Isso foi algo que marcou. Aí, quando eu entrei na editora Paulus ali, que eu arrumei esse emprego, entrei na editora Paulus, e era engraçado, né? Criando para a igreja católica e tinha uma peça que eu apresentei lá, que tinha no portfólio, que eu misturei bebida com religião, né? Era purificação, era falar da Smirnoff, que era 100% filtrada, então eu misturei a purificação da bebida com a purificação do budismo, né? Então, fiz uma mistura, assim, e quem me entrevistou foi uma freira, muito engraçado, e ela olhou essa peça, ela gostou. Aí depois, conversando com ela, ela falou que eu entrei por causa dessa peça.
Caramba, que louco.
Que eles gostaram, e eu nem me atentei em tirá-la da pasta quando eu fui para a entrevista, né?
Se tivesse pensado,
eu ia tirar.
Talvez você tinha tirado.
Com certeza eu ia tirar. E trabalhei lá, e lá é aonde começou a aflorar essa parte de falar, nossa, eu acho que eu quero ir mais para o lado do designer, não ser tão diretor. Porque quando eu entrei lá, entrei como assistente, então tratava algumas imagens, tirava algumas fotos lá mesmo, já tratava, só que tinha uma equipe de web lá que cuidava do site. E eu lembro que eles queriam fazer um banner animado e ninguém sabia fazer, na época era o Flash.
Uhum.
Aí eu levantei a mão e falei, eu sei fazer. O pessoal, nossa, sabe fazer web? Porque era muito separado.
Uhum.
Direção de arte com web design, né? Eu falei, sei. Abri o Flash ali, lembro que eu fiz na época. E aí eu comecei dentro da Paulinas mesmo, que era assim que chamava, eu comecei a mesclar entre, hoje não fala mais, né, mas era entre o impresso e o digital, comecei a mesclar,
uhum.
Que ainda tinha muito impresso e começando o digital, né.
Cara, e Flash era muito legal, né, cara.
Eu gostava.
Sites em Flash, você não entrava, hoje é muito mais, a gente tem mais banda, é mais rápido, só que os sites são muito mais sem graça, né.
Hoje
geralmente é um padrãozinho para ranquear no Google.
Isso.
Na época você entrava e ficava viajando no site, clicava na bolinha, a bolinha caía, aparecia do outro lado, era um negócio muito lúdico, né?
É que pensa um site hoje, um menu de site feito no Flash, que era o que eu fazia, carregando no mobile, aí não carrega,
não carrega.
Com 4G aí não vai carregar nunca.
É.
Aí eu usei ali o Flash nesse período, aí foi quando eu entrei no varejo, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, eu tinha um professor de mídia, que ele era mídia nas Casas Bahia. Não chamava via varejo, era só Casas Bahia. Ele era mídia lá.
Uhum.
Então eu sabia que existia um marketing lá dentro. Lembrei desse professor, fui até a faculdade um dia à noite lá, pedi para ele me indicar, ele me indicou. Fui até as Casas Bahia na época, conheci lá o escritório em São Caetano, muito bonito, só que não consegui nada. Aí voltei. Só que o gerente de criação ali, do estúdio, né, chamava estúdio, eu peguei o cartão dele, é muito engraçado, era um cartão, hoje a gente não recebe mais cartão,
uhum.
Né? E deixei na minha carteira. Aí um dia, na hora do almoço ali, eu tava cansado de demorar uma hora e pouco de condução, trem lotado, eu falei, vou para São Caetano, que é mais perto de casa. Liguei, é Anderson, né, o nome dele, Anderson Duran, liguei para ele. Quando ele atendeu, liguei no celular, eu estava usando ainda cartão telefônico, né?
Uhum.
No orelhão, liguei, e aí ele perguntou, no que posso te ajudar? Falei, cara, quero trabalhar aí. E é muito aquela coisa do momento certo na hora certa. Ele falou, cara, um designer aqui acabou de pedir demissão. Preciso substituir a cadeira dele, então. Vai ser você. Vem aqui, quarta-feira e tal.
Caraca, mas não tinha conhecido o seu trabalho ainda?
Não.
Nada?
Nada. Aí fui lá, levei o portfólio, ele perguntou algumas coisas, mas como você fez esse efeito? Eu lembro que ele perguntou como você fez isso, eu expliquei mais ou menos. Aí ele falou, beleza. Aí eu ansioso, posso pedir as contas? Ele, não pede ainda não, vou ter que abrir cadeira, pedir substituição de cadeira, enfim. E eu lembro que um dia eu estava trabalhando, ele ligou no meu celular, falou, consegui. Faz aqui todo o processo, a vaga é sua, mas faz todo o processo, não pede as contas ainda, porque vai ter exame médico, tem alguns processos. Falei, tudo bem, mas ele falou, fica tranquilo que a vaga é sua. Aí fiz todo, acho que foi o processo seletivo melhor assim que eu já fiz. E já sabendo que a vaga era minha, quando ele me ligou e falou, o RH deu ok, então tudo bem. Aí eu pedi só as contas. Vim. Né, só vim. Aí eu lembro que eu pedi as contas, né, e saí e fui para as Casas Bahia. Nas Casas Bahia foi bem legal também, porque entrei ali em meados de 2008, metade de 2008, ali julho. Então, entrei ali como arte final, né, não era direção de arte, era um arte final. E tinha muita revista, né? Essas revistas, de esses catálogos de imóveis. Na época saía muito anúncio de jornal, o jornal era muito forte. Então ficava ali fazendo os anúncios, as revistas e tal. E em 6 meses, eu ouvi um... 6 meses que eu estava nas Casas Bahia, eu ouvi um burburinho de, putz, o pessoal quer colocar um e-commerce, quer criar um e-commerce. Pegaram 2 arte final ali, mudaram o cargo deles para designer do web, algo assim, não me recordo. E pagaram um curso de flash para esses 2 designers que estavam lá, né? Então, eu levantei e ouvi ele falando, pô, preciso de 3. Eu ouvi ele comentando na baia, preciso de 3 designers, só consegui 2 e tal. Eu levantei a mão e falei, olha, eu sei flash. Ele falou, você sabe flash? Sei. Abre aí. Abri, fiz o negócio. Ele quer ir pro...
Dá partida no flash.
É. Aí ele falou, você quer ir pra internet? O setor chamava internet. Uhum. Falei, quero sim. Então, entrei lá, foi... Nossa, muito trabalho. Muito trabalho pra colocar um econ todo, né? Levantar todo um econ ali. Né? Muito...
Eu imagino. É. Que hoje tem... plataforma a todo gosto, né?
Isso.
E mesmo assim ainda é muito difícil você programar um e-commerce do zero.
Isso, nossa, é muito.
Imagina na hora, na época, né? Que era meio que tudo mato, né?
Tudo, é. Éramos em 3 designers e 3 pessoas de TI, por assim dizer, né? É. Não falavam programadores, assim, desenvolvedores, não tinha essa linguagem ainda. Então, e cadastrando os produtos, nada de ferramenta, tinha que cadastrar na unha, código. Então, em algum momento eu falei, meu, não quero isso, não estou fazendo nada, estou cadastrando o produto, né? Mas aí entravam alguns banners animados em flash e tal, aí isso foi legal. Começou a melhorar, assim, eu fui pegando mais malícia, fui entendendo o carregamento na época de site, o que a gente poderia fazer para otimizar. E um caso muito interessante, que hoje eu estou na Fast Shop, mas ali em 2008 para 2009 ali que eu te falei, usávamos a Fast Shop como referência, né? Então, uhum, a gente abriu o site da Fast Shop para tentar criar algo mais clean como era a Fast Shop na época. E é engraçado que nas Casas Bahia a gente nunca conseguiu implementar esse lado clean, né? Sempre visual. Esse visual clean sempre foi reprovado, né?
Era sempre banner em cima de banner.
Banner em cima de banner.
Fritadeira do lado da cama.
Preço gigante. Preço gigante. E foi um período bem legal. Fiquei ali de 2008 até 2011. Então, aí começou as mudanças, né? A gente teve uma fusão ali, né? Então, o grupo GPA entrou, começou a ter algumas fusões. Aí, essa parte online foi lá para São Paulo, para uma outra empresa. E nós ficamos só com o impresso. Só que com o impresso acabou chegando o ponto frio. Né? Então, o ponto frio ali foi um desafio. Aí chegou um pessoal do Rio, né, para tocar o ponto frio. E o desafio era fazer ponto frio voltar a vender. E então eu entrei ali como designer para tocar ponto frio. E voltei a fazer o impresso, né? E fiz durante bastante tempo esses impressos e foi legal que as coisas foram se modernizando. A revista Veja estava estourando em meados de 2011 ali. Não, ela já vinha, né, estourada. Então tinha muito anúncio de revista Veja e era uma delícia fazer, porque você treinava o olho, treinava a qualidade, tira a prova de cor e manda para a revista, ó, tem que seguir essas cores e tal. Então foi um mundo bem bacana também, porque e chamava Super Casas Bahia, né? É. A empresa mudou de Casas Bahia para Nova Casas Bahia, desculpa. E foi um período bem legal, assim. Eu aprendi muito, prova de cor, olhar, ver se tá legal. A gente tinha que mandar o anúncio, era gravava o anúncio num CD ainda. É muito...
Cara, a galera nem imagina, né? Os mais jovens. Tinha até um instrumento que você usava,
tinha,
que ele aumentava o... não lembro o nome do instrumento, mas era uma lupinha.
Isso mesmo.
Você batia para ver se a cor do impresso estava igual à marca de o registro de
cores. O registro
ali do lado, né?
Era isso. Eles nem imaginam. Eu estava conversando com um designer mais novo, que hoje ele é do meu time ali na Fast Shop, e comentei, falei, meu, eu sou da época que eu diagramava revista ali no PageMaker, antes do InDesign. E site, existia um software chamado Fireworks. Não sei se você chegou a conhecer o Fireworks.
Lembro. O João era web designer também aqui.
É.
Fez o site da Fórmula Indy, não era? Isso. Do Fittipaldi, né?
Como que chamava?
Fala gritando pra sair no microfone.
Era a Kart, né? A nova Fórmula Indy, quando ela mudou de nome no Brasil.
Nossa.
Foi a Rio 200, a prova do Rio de Janeiro.
Que ano que era isso? Né?
2008, 2009, 2000.
2000?
98, 99,
2000. Ah, cara. Velho, né, cara?
Velho.
Pensa num cara idoso.
Depois eu entrei no Flash.
Flash era legal. Eu cheguei a usar bastante o Fireworks e o Flash. Aí, falando com esse designer do time, ainda comentei pra ele, meu, eu sou da época onde a gente comprava nas banquinhas ali CD do Photoshop pra instalar, né?
É.
Hoje eles baixam tudo em nuvem, né? O negócio é tudo na nuvem tal, e ele falou, nossa, eu não me imagino, né, instalando CD. Eu acabava com a máquina ali dos meus pais em casa, né? Com
já vi o crack, né? Baixava, craqueava.
Era
eu
bem
nunca isso. Fiz isso, mas fazia. Né?
Era bem legal. E nesse período, eu vou até resumir para não ficar muito extenso. Nesse período foi legal ali, mais ou menos até 2017, que deu, porque de 2008, quando entrei, a 2017, meu, já foi esses anos ali, eu participei de projetos legais, que um foi o e-commerce de Casas Bahia, que é algo que eu gosto de falar para todo mundo.
Cara, tem uma pergunta antes. Você trabalhava com Corel também ou não?
Corel eu trabalhei um pouquinho, mas antes de entrar nas Casas Bahia, eu não gostava, ele travava muito a minha máquina.
Todas
as máquinas. Eu trabalhei a vida inteira com Corel, aí quando eu deixei de ser designer, eu não migrei pro InDesign, pro Illustrator. Então eu tenho Corel na minha máquina ainda.
Até hoje?
Até hoje.
Nossa, depois se você puder me mostrar, eu queria dar uma olhada como que tá a carinha dele.
E a gente fez... Você achou bonito, né, o escritório? Você tava elogiando ali?
Sim, sim.
Boa parte das coisas que tem aqui, móvel, enfim, o layout, foi tudo feito no Corel.
Cara,
acredito.
Arquitetura.
Parte de decoração, é tudo feito no Corel.
Então já sei que a sua máquina é boa, porque para aguentar rodar o Corel...
É, hoje ele não trava mais, é bem pouco.
Nossa.
Mas você vai pegando os macetes do Corel, né? Você já sabia que se você fizesse alguma coisa, algum comando em determinada situação, ele era sentimental. Jogava aquela boinha, né? Tinha uma boinha.
Era
você clicava, salvar, aí você clicava salvar e fechava tudo, nunca salvava. Corrompia o arquivo.
Ou colocava salvar e pode levantar, tomar uma água, espera que vai salvar. Era bem isso. E aí essa trajetória, não sei se a gente continua falando.
Sim,
da trajetória. Essa trajetória foi legal, que aí já teve o projeto ali de colocar o e-commerce no ar, de mudar um pouco a comunicação e a marca de Ponto Frio, né? E nesse período, até 2017, estava começando a vir a internet, mas não estava vindo muito forte ainda. Então, e eu lembro que sempre que surgia alguma coisa de internet que o escritório lá de São Paulo não conseguia pegar, o meu gerente ali do estúdio, ele vinha e passava para mim, meu, tem um e-mail marketing aqui, tem aquilo. Então, eu comecei a estudar um pouco mais. Falei, meu, acho que isso vai mudar, né? Eu comecei a ver a quantidade de anúncios de jornal cair. Eu falei, vou começar a estudar um pouco mais. Então, comecei a estudar um pouco mais ali a programação do e-mail marketing, o máximo de largura, a altura, como o Hotmail, ele é um provedor que ele estraga toda a programação. Sim. Então, comecei a entender como deixar a programação fixa ali no Hotmail para não estragar, né? E fui atrás de entender isso. E eu lembro que o pessoal falou assim, olha, meu gerente na época, ele me chamava sempre num cantinho, acho que era para outras pessoas não ouvirem. Falava, tenta desenhar uma tela de um app aí, estão querendo montar, parece que o pessoal de São Paulo não está conseguindo entregar, enfim. E eu não tinha a mínima, né? Então eu sempre fui daqueles. Me pediam alguma coisa, eu falava, não, beleza, eu faço. Aí quando eu sentava na mesa, eu falava, como eu vou fazer?
Por onde eu começo, né?
Como eu tenho que fazer, né? E que eu não sabia. E fiz ali no Photoshop mesmo. Hoje eu vejo que o negócio ficou bem ruim, né? E fazia, e para falar a verdade, eu nem sei se usaram, né? Só sei que eu fazia, mandava, então eu comecei a sentir que estavam vindo demandas um pouco diferentes, assim.
Mais digitais, assim.
É, nesse período, assim. Aí tivemos mais uma fusão.
Você falou que não ficou bom, né? Tem uma frase que eu ouvi que é aquilo, se você não sente vergonha dos seus primeiros trabalhos, ou você evoluiu pouco, ou o seu ego é muito grande, né?
É bem isso. Aí depois tivemos mais uma fusão ali dentro, e aonde aí o escritório de São Paulo veio para São Caetano, veio todo mundo, já juntou tudo, e com isso a gente recebeu a bandeira extra.com, e nesse período eu fui o único designer ali que ficou navegando, aí foi muito engraçado que foi dividido entre marketing off e marketing on, então não misturou, só que eu era o único designer ali que estava navegando entre os dois mundos, o on e o off. Então eu ia conhecer o pessoal de São Paulo, fazer algumas coisas, aí voltava, fazia um pouco de impresso e tal, até que surgiu a oportunidade de falar, meu, a gente precisa de... O pessoal de São Paulo falou, a gente precisa de mais braço para tocar algumas demandas aqui, né, do digital. Aí meu gerente na época falou, você tem interesse? Eu falei, tenho, vamos embora. Aí ele pegou mais dois designers ali, Jean e Marcelo, que trabalhavam comigo ali no estúdio. E nós três começamos a virar, meio que a navegar entre os dois mundos, o digital e o online. Foi um período muito bacana também. Foi ali que eu conheci o After, porque eu sempre fui muito curioso e chato, assim, né? Eu sempre quis... Antes de saber que existia a nomenclatura UX, que realmente já poderia existir, mas eu não sabia, eu sempre...
Ninguém sabia, né?
É.
Viu? Você fechou muito impresso em RGB na vida, não?
Não, olha, graças a Deus, assim... Não, fechava, só que lá tinha uma ferramenta que a gente mandava vasculhar. Se tivesse alguma coisa em RGB, a ferramenta voltava e falava, ó, tal coisa está em RGB. A gente aí mudava.
E era difícil, às vezes, encontrar, né, o que estava em RGB. Tinha alguma coisa em RGB. Aí você caçava, meu Deus, o que será que é?
Fazia um efeito que fica muito bom em RGB. Voltava para a CMYK e ficava chapadão, tinha que tirar o efeito na hora. É muito ruim isso. E aí foi bem legal esse período também, né? Conheci o After ali, como eu estava falando, eu sempre fui muito inquieto, né? Antes de conhecer a nomenclatura UX, eu ficava pensando, como que as pessoas vão ver o que eu estou criando aqui? Ou desdobrando, enfim. As pessoas precisam ver. Então, você estava falando ali fora que você era o chato em algumas situações, eu era o chato nessa situação. Porque eu chamava todo mundo que solicitava os jobs e falava, meu, aqui tem muito texto, não vai dar leitura, olha aqui, vai ficar ruim, mostrava. Aí o pessoal falava, pô, mas o que você quer tirar? E, meu, o que você quer dizer? Eu já perguntava. Ah, eu quero isso, então vamos tirar isso e tal. E eu sempre fui muito inquieto com relação a esse tipo de trabalho, né? E tão inquieto que uma vez surgiu uma oportunidade de ter a primeira squad, né? Isso já em 2018, eu acho. Surgiu a oportunidade de ter a primeira squad na Via Varejo ali. Ia ter um especialista de cada área. Aí eu recebi essa proposta, né? Quer entrar como especialista da squad ali? Um designer especialista? Quero. E essa squad eu acho que foi um boom, assim, né? Pra minha carreira, que ali, desde um PROC V no Excel... para puxar a base de cliente, entender para quem que eu estava criando, até a concepção da ideia, o designer final e a parceria com o Google, né? Então, isso me abriu uns mundos ali, que eu passei a ter parceria com o Google e com o Facebook, né? Então, pedia ferramenta de teste de calor que o Google fornecia. Então, estudava o teste de calor na peça, meu, daqui não está bom, vamos mudar. E o pessoal, Rodrigo, estamos sem prazo, calma, vamos mudar, vai dar resultado. E foi aonde eu consegui mostrar que isso vale para a agência, vale para a empresa, enfim, que eu acho que um bom designer ali, eu acho que ele impacta uns 50% na decisão de compra.
Ah, eu acredito nesse meio a meio também.
E foi um boom bem bacana e aprendi muito ali, foi um divisor, né? E tivemos mais mudanças na Via, enfim, e trocou a presidência que quis... quis acabar com a Squad. Aí foi quando me deram a oportunidade ali de partir um pouco para esse lado de liderança, né? De...
E que ano que era mais ou menos isso?
Isso foi no final de 2018, de começar a tocar ali uma parte de liderança. Então eu cuidava, olhava ali por... É um time bem pequeno, né? Éramos em 3 designers, eu era o quarto ali, né? E ali a gente tinha que virar a chavinha muito rápido, porque a gente criava para as Casas Bahia, aí parava, criava para Ponto Frio, parava, criava para Extra, né? Aí isso começou a me incomodar um pouco, né? Foi quando eu pensei, meu, vamos separar, né? Uma pessoa ali faz Extra, outra faz Ponto Frio, e a gente vai mesclando isso, né?
Um é baiano, outro é pinguim.
É, bem isso. E foi bem legal, aí comecei a entender o que era a Black Friday e trabalhando madrugada dentro ali no escritório, e eu gostava dessa vida. Hoje com o home office eu confesso que eu não gosto mais.
Uhum.
E eu gostava muito dessa vida, de na Black, de sair às 4 da manhã, dormir um pouquinho, era 11 da manhã, tava lá de volta, e Red Bull, e muita chocolate que eles davam lá, e eu adorava, né? Até que veio um funcionário do Facebook... só para fazer motion numa Black Friday, e ele passava para eu aprovar, e minha cabeça pensava, meu, o cara é designer do Facebook, o que eu tenho que aprovar que ele está fazendo? Ele sabe muito mais que eu, né?
Tá bom, mano.
É, e eu pensava isso, só que aí eu comecei a entender, eu falei, eu acho que minha carreira está mudando um pouco, né? Vou passar a olhar um pouco mais por processos e pessoas, né? Aí quando me deu esse boom, assim, eu falei, meu, vou trabalhar com Kanban, sprints, e vou tentar trazer isso, né? Tava vendo uma forma de trazer isso para o designer, porque éramos um time pequeno, com uma demanda... Imagina 3 tipos de varejo diferentes, o tamanho da demanda.
Um monstro, eram 4 só, né?
É, mas era só para o digital, e o digital é aquela coisa que não deu certo, muda, e o pessoal acha que a gente está numa lanchonete, o óleo está sempre quente, né?
Uhum.
Vem aqui, joga esse pastel. Então foi quando eu pensei, vou começar a trabalhar nisso, aprender a dizer não um pouco, aprender a falar que está na fila, porque é muito fácil quando a gente entrega, era até o que você estava falando antes da gente entrar, quando a gente entrega uma arte e o pessoal não gosta, eles falam sem dó, oh, não gostei, ou vamos juntar a opção A com a opção B. E a gente tem que ouvir, tentar respirar, defender, não conseguir fazer. Foi quando eu falei, eu também tenho esse direito de falar não, né? Então, quis mostrar, aí começou uma luta de querer mostrar a importância do design dentro das empresas, né? Porque o design ele é muito valorizado em agência, dentro de empresa ele não é. Então, comecei essa luta de mostrar esse valor. Quando o pessoal falava, tem alteração? Tem, mas a gente só vai conseguir pegar amanhã.
Sabe o que é louco também, nesse ponto? É valorizado dentro da agência, porque geralmente as pessoas que gerenciam esse tipo de demanda passaram, ou o cara foi designer, ou ele passou por um processo que ele entendia o valor do design dentro do criativo. Do produto final. Então, esse cara tinha um nível de maturidade de design alto. Quando você pega e vai para a empresa, o cara que, sei lá, às vezes o design ou o marketing responde a vendas. Cara, o vendedor, ele fala, meu, escreve qualquer coisa, faz qualquer coisa e manda bala.
É bem isso.
Aí você faz um negócio, tipo, pensando na experiência do usuário, no clique, no mapa de calor e não sei o que, não sei o que. Aí o cara pega e fala, putz, eu acho que é melhor mudar isso aqui para não sei o quê. Sem base nenhuma.
Por achismo.
Por achismo, e quer que você faça, tipo, faz assim e tá pronto, né?
É isso.
Eu acho que é isso, é falta de maturidade de entender o valor do design. E aí o posicionamento que você foi tomando, tipo, não, então vai entrar na esteira, né?
Foi mais ou menos isso. E eu lembro que aí eu passava a bola para eles, que eles vinham, olha, isso aqui é urgente, a gente tem que entregar. Me chamavam de Rodriguinho lá, e a gente tem que entregar. Eu falava, não, tudo bem, eu mostrava o Kanban, ó, a gente está com tudo isso aqui, e com esse número de pessoas, escolhe aqui o que não é prioridade para a gente tirar, para entregar. E quem quer fazer essa escolha?
Uhum.
Ninguém quer. Então eles falavam, tá bom, dá para esperar. Então foi ali que eu falei, pô, eu consigo mostrar um pouco de valor nisso, né? E... porque eu sempre sofri muito com a síndrome do impostor, né? Eu sempre sofri muito, meu, eu não sou bom, tal. Aí foi um dia que eu sentei e voltando para casa, quer dizer, eu pensei, meu, eu já ganhei tanta, assim, já consegui tanto destaque, né? Eu, quando era, cursava a faculdade, rolou um concurso em Ribeirão Pires, que eu sou nascido e criado lá, para criar a logomarca da cidade, né? E entrei, criei, usei o Corel, inclusive. É, criei e eu ganhei. E foi engraçado que a logomarca da cidade de Ribeirão Pires, que rola até hoje, é a logomarca que eu criei, né?
Ah, que foda, hein,
velho? É, distância turística. E eram coisas que eu acabava esquecendo. Aí eu comecei a resgatar isso, poxa, um e-commerce de Casas Bahia, eu participei disso, é algo grande, né?
Porra, é um dos maiores varejistas da história do Brasil, que é um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, então...
Não, é verdade, e eu não sabia vender isso, né? Que chegou o meu momento da via ali, que eu falei, ah, preciso sair, preciso ver coisa nova, né? O varejo, ele é muito dinâmico, ele muda muito, ele é muito rápido. E eu preciso ver coisa nova, estávamos em pandemia, né? Então foi aquela adaptação para trabalhar em casa, né? Lembro que eu falei ainda pro pessoal do trabalho e até para minha esposa, ah, acho que eu vou ficar aqui no máximo 2 meses, né? Depois volto, é só essa pandemia, vai passar rapidinho.
Uhum.
Todo mundo tinha esse pensamento, né? E o negócio durou e aí no home office começou a bater, assim, eu comecei a mostrar muito mais a estrutura de Kanban, né, mostrar que vale a pena seguir, apresentava para os outros times passaram a respeitar um pouco mais, só que eu já estava querendo navegar em outro lugar, eu já estava ali com 13 anos de empresa, quase 14 anos ali, então eu falei, ah, eu preciso ver outras coisas, né, aí surgiu a oportunidade ali de entrar no Boticário.
Cara, você falou do síndrome do impostor lá, né?
Sim, sim.
Eu tinha isso durante um período por não ter migrado pro Illustrator. Tipo, eu já usava Photoshop, mas eu continuava usando Corel, na época que eu era designer. E aí eu fiz um trabalho para era uma empresa que faz treinamento comportamental. A gente fez a parte de branding, posicionamento de marca. Cara, fizemos música, fizemos um monte de coisa. Foi legal pra caramba o projeto, assim. E a galera fazia o treinamento... E muitos deles tatuavam o logotipo. E aí eu ficava, cara, que loucura, né, velho? Tipo, eu nasci aqui também em Indaiatuba, né? Me criei aqui. E eu vou andando na cidade, eu vejo o restaurante, ah, fui eu que fiz. Aquele ali foi eu que fiz, aquele outro foi eu que fiz. E aí isso vai te enchendo de orgulho, né? Você vai lembrando, fala, pô, mas será que eu não sou um bom designer, um bom profissional? Quando você vai visitando a história ali, o que você já fez, o que você não fez, o que deu certo, o que deu errado, você vai ficando um pouco mais entusiasmado. E aí a galera que é designer aqui vinha, pô, mas você mexe no Corel? Falar, o dia que alguém tatuar um logotipo que você fez, aí você vem falar comigo de programa. Então, eu uso essa carta na manga. Tá?
Isso é bom. E engraçado que aí eu migrei ali pro Boticário, um mundo totalmente diferente, um mundo de beleza. E eu estranhei muito, porque chegavam algumas demandas assim para a gente fazer, que tinha 3 a 4 dias para fazer. Eu falava, nossa, que é isso? Estou acostumado a criar de um dia para o outro, né? De um dia para o outro tem que estar ali 3 a 4 dias. Então, ali também eu pensava, nossa, meu, parece que eu não estou trabalhando. Pandemia ainda, o Boticário é 100% home, né? E parecia que eu não estava trabalhando, porque eu tinha tempo de execução, né? E também... envolveu muito essa coisa do software, porque o pessoal pegou e falou, olha, a gente vai mudar a marca de Eudora, a gente quer mudar o site, não sei o que lá, e eu falei, não, tudo bem, eu desenho aqui.
Quando eu mudei de jornal, fazia arte para o jornal, os anúncios, e aí era um jornal semanal. Cara, você tinha que criar, sei lá, 300 anúncios, alguma coisa assim, numa semana.
Nossa.
E aí eu mudei depois para trabalhar em agência. E aí eu fazia tudo, tipo, o cara mandava o job lá e já chavava, entregava. Cara, você não precisa fazer rápido desse jeito. Pensa, começa a pensar, olha para a peça, pesquisa, pensa na ideia. Fala, caramba, eu tinha esse mesmo pensamento. Fala, parece que eu tô enrolando, tá ligado?
É isso mesmo. Ah, você falou de 300 anúncios por semana. Ali... voltando, né, um pouco ali na Via Varejo, uma maneira que eu fiz até para mostrar a importância do design, a gente usava o Kanban do Trello. Então, eu baixei um plugin e eu vi como que eu conseguia mostrar quantitativamente o quanto o time entregou no mês. É só colocar uma hashtag e a quantidade depois do nome do card. Então, ali eu alocando as demandas, fazia toda essa parte. Hashtag tantas peças, hashtag tantas. E o que eu vou falar parece piada, mas a gente entregava cerca de 1.800 a 2.000 peças por mês.
Caralho, muita peça.
Muita velho. Peça. Imagina uma campanha para 65 formatos, 70 formatos, aí mais vídeo. E atendendo várias áreas. A gente atendia time de pesquisa, time de performance, o time de social, time de mídia. Então, eram várias áreas delegando. Então, eu consegui mostrar isso. Então, trimestralmente, mostrava um relatório, chamava o meu outro gerente na época, que o Anderson já não estava mais, e mostrava para ele, olha aqui.
Uma coisa que é maluca, assim, a gente já atendeu o varejo de turismo, que era uma empresa chamada Marsans na época. E aí era uma franquia grande e tal, e acabaram fechando. Mas, cara, era tanta peça para desdobrar, tanta peça. E aí na renovação do contrato eu fui e falei, ó, tem, dá isso aqui, a sua demanda é essa, o valor agora é tal. E aí, tipo, brigaram, renovaram. Nas experiências futuras, com coisas que eram semelhantes, eu falava, cara, contrata um designer, um departamento de design interno, que você vai ter muito mais agilidade nas alterações e vai custar muito menos. Então, tipo, a gente meio que... Era um negócio meio contraproducente para a agência, que geralmente a agência fala, ah, não tem a house, faz tudo na agência. Só que era meio que um trabalho... Funcionava muito melhor o cara ter uma house de design, né?
É. Hoje, se você ver, a maioria das empresas tem uma house e eu costumo dizer para alguns colegas que a agência mesmo, grande, ela não está fadada ao fim, nunca vai estar. Mas eu acho que cada vez mais elas vão entrar como consultoria quando a gente fala de empresa. Porque eu acho que produção, as empresas elas estão enxergando que a house ali é mais barato. Isso é bom que também dá emprego para bastante gente. Eu não sei se você concorda que, nesse ponto que eu falei das agências, sabe? Mas eu acho que eles vão entrar mais com essa coisa de consultoria. Olha, pegar uma campanha sazonal e falar, Dia das Mães aqui, ó, é isso. Vocês vão trabalhar em cima disso. Beleza, vamos trabalhar em cima disso.
Eu acredito bastante no modelo, né, das agências, da migração do modelo das agências tradicionais para boutique criativa. Igual tem a 1111 do Wilson Matheus, não sei se você conhece.
Sim, sim, conheço.
Então, a 1111 do Wilson Matheus, acho que é um bom exemplo disso. É tipo, é um cara foda, vencedor de Cannes e tudo mais, olhando para aquele... Tem seus sócios lá e tal, mas olhando para aquele, para aquela demanda, para aquele problema e resolvendo de forma criativa. Sim. E aí a house depois dá escala para essas entregas, né? Eu acho que... Eu acredito muito nesse formato.
Outras palavras do que eu acredito, assim, né? Com outras palavras. E voltando, né, eu ali no Boticário e tal, ainda tinha um pouco da síndrome do impostor, achar que eu não estava trabalhando muito. Então, e na época o Figma já estava forte, então montei todo o novo site da Eudora ali pelo Figma, enfim. E algumas coisas começaram a ajudar, né? Estava movimentando bastante meu LinkedIn na época. Aí tem um diretor de arte super premiado em Cannes, é Júlio Eldre. Não sei se você já ouviu falar. Simplesmente ele me chamou no LinkedIn. Ô, irmão, depois, eu faço um sotaque de voz, é porque hoje eu conheço a maneira que ele fala. Então eu leio as coisas já imaginando como ele fala. Ele, ô, irmão, vi aqui seu portfólio, vi sua paixão pro designer, vamos bater um papo. Aí eu olhei e falei, meu, quem que é esse cara, né? Eu confesso que eu não conhecia. Digitei o nome dele no Google e vi que ele ganhou muito prêmio em Cannes. Muito. Falei, nossa, vamos bater um papo sim. Já pensei, meu, será que... O que vai acontecer? Vou migrar de emprego de novo? Mal entrei no Boticário? Meu Deus, o que está acontecendo, né? E conversei com ele não queria nada. Ele só queria trocar ideia. cara, meu, vi que você ama designer aqui, cara, que você faz com amor. Eu falei, mas como que você acha que eu faço com amor? Ele falou, cara, você transforma tudo na sua vida em arte. É, minha mãe, infelizmente, minha mãe faleceu em 2017 e eu transformei a minha dor em arte. É, eu tinha que ocupar minha cabeça, então abri o Photoshop ali, aquela tela em branca, vamos lá. E fiz um rapaz lutando boxe com um boneco de palito que era um cérebro. Então era a luta diária que tinha que ter para não deixar a cabeça e uma futura depressão assim jogar para baixo. E ele citou essa peça. Ele falou, cara, olha isso. E você escreveu que foi no falecimento da sua mãe. E a minha fissura por zumbi, eu criei um HQ de zumbi desenhando que também legal. No tempo livre. Né? Então, e ele falou, olha ali o que você fez, um HQ de zumbi, então você transforma a sua vida em arte, cara. E ele fala muito palavrão, ele, meu, do caramba, vamos ficar próximo, vamos. E desde então, hoje eu converso com ele. Aí, a minha síndrome do impostor, ela vai passando que eu falo, gente, eu sou o Rodrigo, trabalho hoje na Fast Shop, ninguém me conhece, mas um cara renomado na área de direção, ganhando prêmio como diretor de arte, diretor de criação, ele tem a agência dele hoje. Eu converso com ele.
Mas provavelmente você é bem conhecido no nicho. Porque, assim, a gente entrevistou... Sabe quem que é o Eugênio Mohalem?
Sei. Do estúdio de fotografia lá?
Não, o Mohalem que é um redator.
Ah, eu sei sim.
Porra, pra mim o Mohalem é... Tipo, é o Mohalem, o Washington, Nizam...
Tem o Hugo Rodrigues ali, eu acho que...
É, que ele acho que era DA, não era?
É, o Hugo eu acho que era DA, é verdade.
Então, tem esses caras que eu acho que são os tipos maiores, assim, da história. E o que eu mais me identifico é com o Eugênio, com, tipo, a criação do Eugênio Mohalem.
Eu acho que ele veio aqui, né?
Então, e ele veio aqui. Ah. A história de como ele veio aqui, a gente tava conversando entre os sócios e tal, falando, puta, cara, eu sinto saudade, às vezes, daquela, tipo, propaganda, sabe, né? Propaganda antiga, criativa, persuasiva e tal. E aí eles falaram de outros redatores e tal. E eu falei sobre o Eugênio Mohalem. E aí o meu sócio falou, não conheço esse. Aí eu tipo, entrei no site dele e mostrei algumas... Pô, conheço. E olhei no Wikipedia e tava lá, nascimento, dia 9 de outubro de 1000 e alguma coisa. Falei, caralho, o cara nasceu no dia do meu aniversário. Aí eu falei, eu vou tentar chamar esse cara pro podcast. Aí eu peguei e fui no Ruiz, lá no do Regis BR, olhei o e-mail que estava registrado no site dele, e era o e-mail. Entreguei, né? Enfim, mandei e-mail. Falei, ó, tal, assim, assado, e contei a história. E falei, e acredito que você tem que dar uma entrevista pra gente, porque você nasceu no mesmo dia que eu.
Caramba, que legal.
Aí ele achou a abordagem criativa, tal, respondeu, enfim. Aí a gente foi batendo papo, tal, agendamos e marcamos, assim. No dia que o cara veio aqui, pouca gente daqui conhecia o cara. Sabe aquele negócio, fala, porra, velho, o cara... Tipo, o Mickey saiu da Disney e ninguém tá tirando foto com o Mickey, né? Então, não é possível que ninguém conheça. E era isso, é tipo... Uma galera dentro de um nicho que ama redação, porra, idolatra o cara. Agora, fora da redação, as pessoas não conhecem
tanto.
Não
conhecem. Né? Ah, entendi. Não, faz sentido.
Tem o Wilson Matheus também, que você falou,
sim,
que conhece.
Uhum.
Ele, aí eu tava ouvindo um podcast que é o Na Salinha, não sei se você já ouviu.
Não, nunca ouvi.
Puta, é muito bom, mas eu acho que o cara parou de fazer o Na Salinha. Eu até convidei ele na época pra vir aqui, mas ele acabou não respondendo. Aí eu tava ouvindo esse Na Salinha e o cara falou, cara, eu fiz entrevista com o Mohalem, eu acho que foi na Young Rubicon, e ele falou, e eu fui no dia do meu aniversário. E quem ia me entrevistar era o Eugênio. E era um dia do aniversário dele também. Falei, caralho, vou chamar esse cara também. Aí encontrei o contato dele e a gente gravou um podcast com ele também.
Né? Nossa, que top, que legal, cara.
Então, acho que essa questão que você estava comentando, né? Que é você ver pessoas das quais você admira muito o trabalho e poder bater um papo. Falar, cara, como é que você resolve isso? Como você resolve aquilo? Para mim, isso é fantástico. Acho que quando eu comecei esse podcast... Era para Brand Awareness, né? Divulgar a nossa marca e tal. Mas era mais para, tipo, conhecer que nem o seu trabalho, de pessoas que você fala, putz, o trabalho desse cara é muito foda. E ter uma aproximação e conseguir bater papo sobre isso, né?
Isso é legal. Eu mando trabalho pro Júlio até hoje. Às vezes eu faço algumas coisas, manda ali um PNG mesmo pelo celular. E ele fala, ô, tá legal. E algumas vezes falam, que tá uma bosta, hein? Vamos pensar de novo. É muito engraçado, né, cara? E aí, pra testar essa síndrome do impostor, eu falei, meu, não é possível que eu tô conversando com esse cara, né? Então, e eu sou muito fã do Hugo Rodrigues também, né?
Uhum.
Então, eu comecei a sempre curtir coisas dele no LinkedIn, repostar, né, coisas. E algumas coisas que eu comecei a repostar, acho que de tanto repostar, ele começou a curtir e às vezes comentava, ô, que bom que você gostou. Eu falei, agora eu vou testar. Chamei ele lá no LinkedIn, falei, olha, cara, não quero nada, não quero te pedir nada, quero só contar minha trajetória essa. Aí ele, oh, que bonita trajetória, cara, parabéns, sou uma empresa grande, eu vou contar a minha. A dele,
é
enorme. Eu falei, não acredito, eu tô conversando com essas pessoas, sabe? Então, foi quando eu falei, tem alguma coisa boa ali, né?
Uhum.
Tem alguma coisa legal em mim, lógico, ali, né, cara? E nesse período no Boticário, trabalhando bastante, aí surgiu a oportunidade. E eu, sendo sempre muito chato, né, assim... eu queria entregar o enxoval sempre completo, né? Vamos entregar o novo site de Eudora, vamos. Então, eu desenhava o site no Figma, que esse era o projeto. Desenhei o site no Figma, só que eu já vinha com uma mídia de divulgação, já chamava um time de redação, já vinha com uma mídia de divulgação, já vinha com os futuros formatos que a gente poderia causar awareness, assim, né? Ir para cima. E foi quando falaram, meu, você faz esse papel muito bem, aí um gerente meu... me chamou e falou, cara, eu acho que quero colocar você aí com um time. O time é um pouco difícil de lidar, mas esse vai ser seu desafio. E vamos, topa trabalhar com esse time? Falei, vambora, topo. Comecei a trabalhar com esse time também, implementando o Kanban, entrega, prazo. E comecei a ver muito, muito gargalo. Times apartados entregando a mesma coisa, né, que o Boticário entrega, tem um time de designer ali, tem outro ali e tal. Então, vamos pensar num processo para entender como as coisas vão se unir, os times vão se conversar para cair no final ali, né? E isso super funcionou, né? Gostaram bastante ali. Então, foi meio que um organograma, né? Então, aí o pessoal, eu não sei, tá? Isso que eu vou falar, coisa da minha cabeça. Eu acho que o pessoal deve ter pensado, nossa... Um designer pode pensar estrategicamente, ele simplesmente não senta e faz o desenho, né?
Uhum.
Então, comecei a mostrar bastante isso.
Começou a virar designer de processo, né?
É, bem isso. E surgiu a oportunidade, né, para ir para a Fast Shop. Um desafio muito bacana, um time muito grande, com alguns núcleos, né? Então, fui organizando, né, esses núcleos. Então, hoje ali na Fast, eu cuido de atendimento... Né, de criação, de UX e UI e de programação. Programação foi algo que me gelou o coração, né? Eu só sei HTML e CSS. Então, programação é aquela coisa, vamos escolher um ponto focal, um cara legal e vamos conversar com ele ali, entender. Só que por ter essa visão, creio que eu consegui organizar ali bastante coisa, né?
Uhum.
Onde, por saber que programação não é algo tão lógico, tão rápido, às vezes, como é um designer, né? Tem muito teste, quebra de código, enfim.
Então, às vezes você copia, você lidou com Flash, né? Às vezes você pegava o botão do Flash, copiava o código, jogava no botão de baixo e mudava o destino.
O destino.
Não funcionava.
Já dava erro.
Não é possível, por quê?
É bem isso. É bem isso. Então... hoje tem muita demanda, né, de programação ali, então, meu, vamos trabalhar com sprint, né? Então, eu acabei levando tudo que eu aprendi de anos para cá e que eu fui testando de processo, acabei levando, né? E é algo que tem funcionado bastante.
Legal.
Então, são processos diferentes para núcleos diferentes, né? Então, eu aprendi a lidar com atendimento, aprendi a lidar com a criação, que é da onde eu vim.
Uhum.
Né? Aprendi a lidar com o X e o Y, que é onde eu já estive antes de ter essa nomenclatura, né?
Uhum.
E aprendi a lidar com programação, que é algo que eu fiz há muito tempo atrás, mas só HTML. Na época não tinha CSS, aprendi um pouquinho de CSS, mas É isso, né? É muito legal.
Cara, atendimento, que parte que é do atendimento? Atendimento mesmo.
Atendimento é uma espécie, a gente, pelo time ser grande e ter esses núcleos, a demanda, se ela viesse centralizado só em mim, tipo, olha, uhum, eu preciso entregar uma LP, preciso entregar a tela do app disso, preciso entregar navegação disso, preciso entregar uma desdobra de formato disso, preciso criar um KV disso, não ia
funcionar, né?
Não ia funcionar, né? Então existe ali um núcleo de atendimento com algumas pessoas que essas pessoas recebem, fazem o filtro ali, elas alocam, né? Então já tem os designers ali, a gente vai orientando, né? O pessoal pediu um vídeo, vamos entregar para o designer tal, ele faz um vídeo bem. Uhum. Se a gente tiver prazo, vamos entregar para tal designer, porque ele quer aprender vídeo. Então, com o prazo, ele vai conseguir, a gente consegue desenvolvê-lo. Então, com essas orientações, sabe?
Isso é meio que uma qualidade no input ali, né?
É bem isso, né? E tanto que hoje, o meu time ali é o maior da Fest, né?
Caramba!
Em questão de baixo de guarda-chuva, assim, é o maior time. Uhum. Quando eu apresento o organograma ali para as áreas, eles falam, caramba, não sabia que tinha tudo isso. Caramba, você olha por UI também, né? Você olha a tela, a jornada do cliente, tudo. Não, a gente olha por tudo. Então, eu tenho que aprender... O desafio gostoso foi saber lidar com a correria do varejo. Mudou, vamos mudar a campanha, pega aquelas peças, todas que vocês fizeram, retira o selo, troca aquilo. Tive que aprender a lidar com essa correria e ao mesmo tempo me centrar assim para entender que eu tenho um projeto que vai levar mais tempo. Vamos pensar em toda a jornada do cliente ali, o porquê que ele não está comprando, porquê que ele está desistindo no final da compra, né? Então vamos sentar, vamos trabalhar com sprint semanal. Eu gosto muito de sprint semanal, eu sei que parece muito rápido, uhum, né? Geralmente eles fazem quinzenal. Mas eu acho que semanal ali, eu acho que pro UI ali funciona bem, sabe?
Funciona.
E eu
gosto... A gente faz semanal aqui.
Semanal também?
A gente pega todos os projetos e olha semanalmente se o que a gente fez a semana passada começou a funcionar, se não começou, para que caminho tem que seguir.
Isso é bem legal.
Acho que você gera de 15 em 15 dias, cara, um dia é 5% do mês. Então, tipo...
Perder
muito tempo e dinheiro, né?
E a mesma coisa com a programação. Vamos trabalhar com sprint. Então, toda segunda chamo os programadores ali e falo, vamos ver o que tem aqui para essa semana. Tem isso, tem isso, tem isso. Vamos uma semana antes a gente avalia a sprint...
Anterior, né?
A posterior, né? A próxima. A próxima. Então, a gente avalia. Tem que bater 100. Se bateu 105, tá errado. Bateu 105, vamos conversar com todos os times ali que tem essa demanda. Ó, gente, estourou aqui a sprint, tá? Então vamos conversar, estourou, o que a gente consegue realocar aqui? E ter pulso, né? Eu acho que aprender a falar não é muito importante, que é o que eu trouxe lá atrás, que eu falei. Que às vezes, dá um jeitinho aí pra entregar. Meu, não dá. O jeitinho é... O 100% é o limite, sabe? Uhum. Já é o jeitinho, passou. A gente tem que testar, Então... Isso abriu muito, assim, a minha cabeça. Esse desafio foi muito gostoso, né?
Eu acho que
resumir um pouco, né?
Boa. Acho que o próprio... a lógica do designer... ela consegue impulsionar a lógica da gestão. Onde eu estou querendo chegar? Tipo, porque design é resolver um problema.
Isso.
Né? Então, você tipo, resolve um problema de forma visual. Ponto. Quando você traz isso para uma equipe, você entende os gargalos, entende onde tá mais quente, onde está mais frio. E aí, pelo menos eu faço isso até hoje. Né? Quando eu vou criar alguma metodologia, algum processo... Enfim, qualquer coisa eu tenho que desenhar. Nem que seja no papel.
Eu desenho também, faço tudo no papel.
A hora que você pega aquele gráfico ali e olha, você fala, aqui tá o problema. É engraçado, né?
É, bem isso.
Como você consegue resolver problemas trazendo da sua habilidade mãe ali, que era o design, né?
É.
E outra coisa que eu fui desenvolvendo também, que você... também tem, é a parte lógica por conta da programação. Então você começa, tipo.
Já queria pensando como vai ser ali, sabe?
É, cross-checado, tipo, chegar. Se aqui é banana, tem que chegar banana aqui. É, basicamente isso, né? Então, eu acho que isso ajuda muito mesmo na gestão.
E hoje, assim, então, minha carreira mudou bastante e está muito gostoso, né? Eu ainda luto bastante para mostrar o valor do design ali, né? O valor dos profissionais, né? Então, isso é normal, independente das empresas ali que eu passei. É normal, as pessoas elas querem entender, mas por que você não consegue adiantar essa minha peça? Por que você não consegue fazer isso? Por que você não consegue fazer aquilo? Não é o fato da gente não conseguir, dos designers não conseguir. Existe um processo, existe um período de pausa para aprovação. Né? Então, tem que mandar para aprovação. Às vezes, a pessoa que está aprovando demora 2, 3 horas para trazer um feedback. Né? Uhum. Então, era uma visão que o pessoal não tinha. Né? Então, quando eu digo que a carreira mudou, eu falei, eu tenho que mostrar como o processo funciona. Então, desenhei ali todo um organograma, desde da entrada do pedido, a passagem pelo time de conteúdo, um time de redação, a pausa para uma aprovação. Se for aprovado, vai seguir por esse caminho. Se não for, vai ter que voltar.
Uhum.
Então, desenhei tudo isso desenhado mesmo ali. Usei até o Miro para desenhar e levei. E sempre levei isso, né? Levei ali na Via, no Boticário, na Fest, sempre levando. Existe esse processo, sabe? Então, e o legal é que por onde eu passei, eu consegui mostrar que existe esse processo. Consegui mostrar que o designer ali, que o time de criação, ele faz parte do todo da empresa. Uhum. Como todos os times fazem. Vocês têm o processo para chegar até a gente tem um processo para entregar para vocês.
É uma parte estratégica, né?
É, isso foi bem legal. Aí, só para finalizar aqui, o garoto que queria ser um mega diretor de arte, ganhar alguns prêmios. Não ganhei Cannes, mas ganhei a logomarca de Ribeirão Pires. E hoje eu vejo, a minha carreira foi muito pro lado de criação, de designer dentro de empresa mesmo, dentro de house, assim, sabe?
Você não ganhou Cannes, mas tem muito fantasma em Cannes também. Tem muita peça que nunca existiu. Agora o logotipo da sua cidade
existe,
tá lá,
até hoje, palpável, nos ônibus.
Impresso no banco da praça. Tá?
É bem
esse
isso.
Tipo de coisa, né?
É bem isso, bem isso.
Legal, Rodrigo. Porra, cara, parabéns pela sua trajetória. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Obrigado mesmo, de coração. Um prazer enorme te conhecer. Queria aproveitar até a oportunidade para você deixar seus contatos. Como que faz para as pessoas te encontrarem, para designers iniciantes pedirem dicas, para designers mais sênior fazerem conexão. Como é que faz para te encontrar?
Bom, o meu Instagram é @rodsds, então é RODYSDS. Esse é o Instagram. LinkedIn é Rodrigo Soares mesmo, né? E são os contatos que eu mais uso, assim, né? LinkedIn e Instagram.
Tá, perfeito.
E muito obrigado, assim, eu acho que eu consegui me soltar um pouco. Eu vim para cá com muito medo, pensando, meu Deus, como que eu vou falar, sabe? Tem até um caso interessante, dá tempo de falar rapidinho,
dá,
assim?
Dá, claro.
Quando eu estava na Via Varejo em 2017, 18, por aí, com essas mudanças, né, de direcionamento, de presidência, de fusão, enfim, fecharam o hotel Tauá, sabe, o hotel Tauá ali, e cada área iria se apresentar. Então, mídias, criação, estúdio, enfim, e o estúdio ele era muito grande, eram 33 pessoas, e me fizeram esse convite, apresenta a área, né? Eu falei, ah, legal, montei ali um PPT. Para um designer é até gostoso, dá raiva, né, montar um PPT pelo PPT, mas você consegue ter algumas ideias legais. E foi a minha primeira experiência falando para muita gente, porque estava o marketing inteiro, tinha mais de 100 pessoas, e foi a minha primeira experiência com um microfone na mão. Falei, Jesus, o que, que eu vou falar? Como que eu vou fazer? E ensaiei muito em casa e eu estou falando isso para falar sobre o nervosismo, né? Que lá eu não consegui me soltar, e aqui eu acho que me soltei um pouco mais, sabe?
Tá indo. É um bate-papo, né, cara?
Bem gostoso.
Muita gente tem um pouco de timidez, né? Mas acho que quando começa a trocar ideia assim, você nem lembra que tem câmera, né? Começa
sim.
A funcionar bem.
Sim, sim.
Legal. Cara, queria aproveitar até a oportunidade de pedir para as pessoas se inscreverem no canal da Beats, Beats Podcast, que é esse que você está assistindo nesse momento. Siga também a Beats nas outras redes sociais. Nós estamos com o beats.digital. E me segue lá também, eu estou com o Adriano Klump, vou soletrar o Klump que é difícil, é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
E até a próxima, valeu!